Senhores deputados, vamos então prosseguir. Estávamos precisamente no ponto 12. É um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Presidente da Associação de Paciência e Tecnologia sobre a atribuição das bolsas de investigação e, portanto, eu dava a palavra para a apresentação deste requerimento à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O nosso requerimento é para ouvir mais uma vez o professor Miguel Seabra, porque foram anunciadas a abertura de novas bolsas e nós gostávamos de perceber o porquê dessa abertura. Congratulamos-nos com a abertura, sinal que essa decisão vem dar razão às críticas que nós fazíamos do reduzido número de bolsas que tinha sido atribuída pelos concursos, mas gostávamos de perceber de uma forma mais clara o porquê desta decisão neste momento e achamos que para um cabal esclarecimento de tudo isto, só ouvindo o Sr. Professor Miguel Seabra relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei quem dos grupos parlamentares pretende pronunciar-se sobre este requerimento. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD agradece a disponibilidade do Partido Socialista para chamar cá o Sr. Presidente da FCT. Não vamos acompanhar este requerimento por uma razão, por várias razões, uma das quais ter estado recentemente aqui o Sr. Presidente, vir cá o Sr. Ministro para a semana e o Sr. Próprio Ministro já ter estado recentemente também nesta comissão. Aliás, o Sr. Ministro nesta comissão anunciou precisamente que queria haver um reforço de verbas e um reforço de bolsas. Foi explicado isso mesmo, de onde é que vinha o dinheiro. Foi dito claramente que as bolsas que iam ser cortadas iam refletir em investimento em novos projetos e em outras áreas. E que também haveria uma verba disponibilizada pelo Ministério da Economia para reforçar o número de bolsas. Portanto, parece que o Partido Socialista critica por ter bolsas e por não ter bolsas e parece-me que está disponível claramente e acessível a qualquer deputado as razões e o concurso que terá sido aberto. Portanto, consideramos que não se justifica a chamada do Sr. Presidente da FCT. Como já perceberam, o PSD várias vezes votou a favor e permitiu a vinda membros do Governo da FCT, esta Comissão, sempre que achou que faz sentido, que é pertinente e que é necessário verificar algumas situações. Desta vez não nos parece o caso e parece-nos mais um expediente do Partido Socialista para continuar a não compreender aquilo que está a ser feito na ciência. Se o Partido Socialista está preocupado em saber mais detalhes sobre esta matéria, poderá com certeza perguntar por pergunta escrita ao Sr. Presidente da FCT e terá os esclarecimentos necessários, como é habitual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoeffert.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. No mesmo sentido e em relação a esta matéria, antecipando aliás já o requerimento seguinte, nós, com todo o respeito pela vontade do PS de marcar a sua agenda, que tenho todo o direito para o fazer, julgamos, no entanto, que nesta questão os esclarecimentos que sucessivamente aqui foram dados por todos os intervenientes políticos e técnicos e as audições ainda para mais que foram feitas, de quem bem aqui o Partido Socialista quis chamar, nós entendemos que, pelo menos da nossa parte, esta questão está perfeitamente esclarecida e encerrada. Recordo que no dia 31, aqui o Ministro da Educação fez referência exatamente à libertação de verbas, porque tinha havido acordo com o Ministério da Economia que pudesse assumir parte da despesa das nossas cotas na ESA e que esse valor, que naquela altura ainda não saberia precisar, sabemos hoje que se tratam de cerca de 6 milhões de euros, iria ser utilizado para a FCT depois poder aliviar a sua cota na mesma organização e com isso libertar dinheiro para bolsas, que é exatamente aquilo que acontece. Quer dizer, de facto, não se percebe muito bem se o PS queria que isso acontecesse ou não. Eu julgo que é importante que tenha acontecido. O Ministro anunciou isso em devida hora aqui no Parlamento. Isto é dar exatamente seguimento a essa decisão. Da nossa parte, e repito, já antecipando o próximo requerimento, esta questão está, pelo menos da parte do CDS, enfim, encerrada. O PS tem a sua liberdade de fazer como quiser a marcação da agenda, de ouvir quem quiser, até dentro do grupo parlamentar, no âmbito do seu grupo parlamentar, e eu julgo é que a Comissão terá, aliás, a oportunidade de ter cá os responsáveis, muito em breve, os responsáveis políticos para esta questão, e poderá ainda ser levantadas estas questões, que do nosso ponto de vista estão, no entanto, devidamente esclarecidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Apenas para dizer que, em nome do PCP, votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Socialista.
Muito Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elsa Paes.
Sra. Presidente, é para dar conta de que para o PS esta questão não está esclarecida. Aliás, a própria Sra. Secretária de Estado disse numa entrevista dada à Antena 1, que depois foi publicada no Diário Económico, de que não iriam abrir mais bolsas porque não havia verba disponível para o efeito. E, portanto, foi uma decisão do Governo, a determinado momento, fazer o corte que conhecemos e que muito ameaça o sistema científico e tecnológico nacional e que, por pressões diversas, não só dos partidos da oposição, mas também dos bolseiros e da própria comunidade científica, encontrou, e bem, uma forma de recuar na decisão que tinha tomado. Consideramos, contudo, que este recuo é ainda insuficiente, porque com ele não se repõe o nível de bolsas que vinha sendo atribuído nos últimos anos, nomeadamente no último ano, já ano de gestão deste governo. Portanto, face a tudo isto, consideramos que é fundamental novos esclarecimentos face a esta matéria. Obviamente que o requerimento vai ser votado negativamente, portanto não vai ser aprovado, mas a democracia, felizmente, como já tem acontecido noutros momentos, dispõe de mecanismos muito eficazes que nenhuma maioria pode impedir para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho político nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Peço perdão. E o requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS. Passamos assim ao ponto 13. Sra. Deputada, presumo que também queira apresentar, que seja a Sra. Deputada que apresenta também este requerimento, portanto, dava-lhe a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. O requerimento vai no sentido também de podermos ouvir o coordenador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Este Conselho pronunciou-se recentemente e deu conta pública de algumas apreensões relativamente à forma como o Sistema Científico e Tecnológico Nacional está a ser conduzido. Emitiu inclusivamente um parecer que, para se tornar público, levou algum tempo e, mesmo assim, muitas das questões colocadas nesse parecer tiveram que ser buriladas. E uma das questões centrais tornadas públicas é que a comunidade científica não está a ser envolvida neste processo de mudança paradigmática. E uma mudança paradigmática sem a intervenção dos seus interlocutores é seguramente uma mudança que pode introduzir ameaças a um sistema de que o país precisa para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, o PS considera muito importante ouvir o que um conselho desta natureza tem para nos dizer relativamente à política em curso e sendo também essa uma forma de fazer chegar a sua voz aos decisores políticos nesta matéria. Portanto, é nesse sentido que nós apresentamos este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madeira Albergaria.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar a Sra. Deputada Elsa Paes pela apresentação deste requerimento e dar nota de que o Partido Socialista, com este requerimento, deixa transparecer isso no seu terceiro parágrafo. O que pretendo aqui é discutir um pouco a questão de se existiu ou não alguma pressão por parte do Ministério da Educação e Ciência em relação ao documento ou ao ato da reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E a este propósito, era importante que nós nos deixássemos destas questões e pudéssemos, por exemplo, dar como boa aquela que foi uma carta aberta, um esclarecimento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que posso partilhar com todos os senhores deputados, mas que diz no seu ponto 4 o seguinte: é entendimento unânime dos signatários que os factos acima descritos não autorizam a interpretação de que o Conselho terá sido indevidamente pressionado por qualquer membro do Governo, sujeito a qualquer tentativa de censura ou limitado na sua independência de opinião e nas suas decisões a manifestar, quando oportuno lhe parece, ao Governo e à opinião pública. Portanto, para nós isto é um esclarecimento cabal de toda esta matéria, e portanto estes terceiros parágrafos, onde através deste requerimento se pretende relançar esta questão, não nos parece o mais correto e útil a um debate sobre a ciência. De resto, na cena daquilo também disse o Sr. Deputado Michael Zoifert, esta questão de marcar a agenda por parte do Partido Socialista, parece-nos também que é chegado o momento de essa marcação da agenda ser feita não por estas matérias, não por estas questões, mas por aquilo que nos parece mais importante, que é a apresentação de propostas credíveis e alternativas para a área da ciência por parte do Partido Socialista, para que possamos começar a discutir e a debater essas propostas, propostas que, não tenho dúvidas, levarão em conta aquilo que são a boa utilização e os bons investimentos dos dinheiros dos contribuintes portugueses. E, portanto, nós não vamos votar favoravelmente a este requerimento, tanto mais que o documento que aqui é referido está devidamente publicado, tem conclusões, ou melhor, tem recomendações que podemos concordar ou não, ou discordar delas, mas que são bastante claras e que assumem uma posição muito concreta deste Conselho em relação às matérias da ciência. E, portanto, quanto a isto é o que temos a dizer, sendo certo que espero que tenha ficado esclarecida a não questão das pressões ou das supostas pressões. Até porque nunca se constou, pelo menos aqui nesta comissão, que nós, ao fazermos um reparo a uma ata, isso possa ser entendido como uma qualquer tipo de pressão. E, portanto, é esta a nossa posição sobre este requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu não sei se alguma vez o Conselho Nacional para a Ciência e Tecnologia já foi ouvido nesta comissão.
Não.
Eu creio que isso é também um sinal que nos deve fazer refletir sobre a importância que este órgão tem ou não, na análise de cada um, e da importância de ser ouvido, sobretudo num quadro em que se estão hoje a tomar decisões políticas no plano das opções estratégicas para a ciência e para o desenvolvimento, que merecem uma reflexão e uma intervenção de todos aqueles que se preocupam com o assunto. Dizer que o PCP votará favoravelmente o requerimento do Partido Socialista, e se de facto, porque entendemos que isso deve ser esclarecido, se de facto não houve pressões por parte do Governo relativamente ao Conselho, aquilo que o Sr. Deputado do PSD aqui leu pode ser dito oralmente pelos membros do Conselho com toda a frontalidade. E cá estaremos então para dizer que nessa situação não houve isso. Não houve qualquer tipo de pressão, e o Conselho Nacional para a Ciência e Tecnologia tem e subscreve aquela que é a política científica em curso. E sobre isso nós entendemos que mais merece a vinda do Conselho Nacional para a Ciência e Tecnologia, não apenas para dizer se há pressões ou não, mas já agora para poder também, no quadro destas audições que têm estado a ser realizadas, ser ouvido sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções sobre este requerimento. Sra. Deputada Elza Paz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, com todo o respeito que me merece, que a marcação da agenda não foi feita pelo PS, foi feita pelos bolseiros e foi feita pela comunidade científica. Mas também tenho a dizer-lhe, Sr. Deputado, que não haveria mal nenhum que tivesse sido feita pelo PS. E se não foi neste momento, será seguramente noutro, porque esta é uma matéria que nós acompanhamos com muita atenção e vamos ter sempre uma voz crítica, porque fomos também uma voz promotora daquilo que de melhor se fez em ciência no nosso país. Gostava também de lhe dizer, Sr. Deputado, que só leu no requerimento aquilo que mais lhe interessava ler, que é o facto da pressão. Obviamente que não vamos querer deixar de analisar a pressão, mas queremos analisar muito mais, como a Sra. Deputada Rita Rato já teve aqui também a oportunidade de expressar, nomeadamente a implicação da comunidade científica num processo tão grande de mudança como o que está a acontecer no sistema científico e tecnológico nacional, tão grande e tão rápido. Ninguém tem nada contra as mudanças. Quem anda na ciência sabe que tem que se lidar com a mudança com improbabilidade e com incerteza. Agora, os riscos têm que ser acautelados para que não se instale a catástrofe num sistema que tanto tempo e tanto trabalho deu a montar ao país e tanto investimento e esforços levou durante todo este tempo. Relativamente às propostas do PS, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, o PS não tinha uma proposta, como os senhores querem afirmar, quando apresentam aquela resolução. Era para ser uma resolução conjunta, não era para ser uma resolução do Partido Socialista, e os senhores inviabilizaram, como muito bem se devem recordar, a apresentação de essa resolução conjunta, que obviamente seria um draft que iria ser, todos os partidos não, os partidos da maioria, iria ser um draft que iria ser apurado para, como é óbvio, se manterem as questões essenciais que transversalmente nos preocupam a todos, e foi morto à partida. Relativamente a outras propostas do Partido Socialista, não tardará por ver que propostas nós temos relativamente a esta matéria e que as apresentaremos no momento que o próprio Partido Socialista considerar mais adequado para o fazer, no sentido de garantir a sua própria eficácia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS. Assim sendo, passamos ao ponto 15, que é um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Ah, eu peço desculpa, falta aqui ainda o ponto 14, que é uma redação final do texto de substituição dos projetos de deliberação número 19/12 do Partido Socialista, solicitação de parecer a ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei número 3/2008, de 7 de janeiro, e mais concretamente sobre a utilização do método de classificação internacional da funcionalidade e capacidade e saúde como base para a elaboração do programa educativo individual e 20/12, PSD e CDS-PP, solicitação de uma recomendação nacional de educação sobre políticas públicas de educação especial. Não sei se alguns dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre esta redação final. Se não, passamos mesmo ao ponto 15. Que é um relatório da Comissão ao Trabalho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a execução do Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto. É uma iniciativa que cabe ao CDS-PP e, portanto, eu perguntava ao Sr. Deputado se pretende escrutiná-lo ou não.
Sra. Presidente, tratando-se de um relatório, e ainda para mais relativamente sucinto e bem criteriosamente escrito, eu acho que não se justifica o escrutínio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu perguntava se algum dos grupos parlamentares tem interesse em fazer este escrutínio. Não havendo manifestações, dou a reunião por concluída.
Não?
Ah, nós temos hoje, tínhamos esquecido, um aditamento à nossa ordem de trabalhos que acertámos no início da nossa reunião, que era a redação final que recomenda ao Governo as medidas de proteção e valorização da Praia Jurássica de São Bento, em Porto Mós. Penso que foi distribuída a todos os senhores deputados e, portanto, perguntava quem gostaria de se pronunciar sobre este ponto, sobre esta redação final. Não havendo também intervenções, agora sim, dou por finalizado.
Queria
quer intervir?
Sim,
queria... Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. É apenas para colocar o seguinte, nós não estávamos na comissão quando foi votado o parecer sobre Guimarães, capital da cultura, e nós queríamos... Foi votado já, não foi? Hoje? Foi votado. Foi apresentado pelo Sr. Deputado.
Já foi a semana passada. Foi hoje? Foi a semana passada.
Não, não foi a semana.
Foi ainda há bocado, está a dizer.
É aquele deputado, sim.
Mas dizer apenas que o PCP se vai abster nessa votação e gostaria que ficasse indicado, porque entendemos que relativamente e corroborando muitas das afirmações que são feitas nos considerandos, entendemos que a iniciativa Guimarães Capital da Cultura não teve apenas aspectos positivos, houve aspectos negativos que o PCP à altura alertou e mantém essa preocupação, designadamente financiamento das estruturas de criação artística que não foram concretizados e se situações menos positivas do ponto de vista desses compromissos e também porque à altura foi entendido. Peço desculpa, Sr. Presidente. E porque à altura entendemos que o Governo tendeu a considerar que a Guimarães Capital da Cultura deveria ser o centro da política cultural do país. E nós, na altura, como agora, do balanço que fazemos, discordamos dessa opção política e por isso nos abstemos não da conclusão do relatório, mas, assim como relativamente ao outro parecer, fazemos uma declaração de voto por escrito que depois pediremos que siga para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deixe-me introduzir aqui só uma questão, não para criar ruído, mas para dizer que, na realidade, a votação foi feita num determinado ponto da ordem de trabalhos. A Sra. Deputada não estava presente. Nós finalizámos e concluímos essa discussão. Não está, de facto, aqui a posição do PCP colocada em causa, mas a verdade é que foi feita essa votação num determinado momento. A Sra. Deputada está a introduzir essa questão no fim da reunião. Não é uma situação, de facto, inusitada. Eu pedi-lhe de melhor entendimento para que, numa próxima situação, possa estar aqui à hora em que se discutir esse ponto, porque este ponto não estamos a discutir agora este ponto e, portanto, era só essa a questão que queria deixar presente, porque esta matéria foi tratada anteriormente. Portanto, não, parece-me extemporâneo agora a sua manifestação neste momento da ordem de trabalhos. Era essa a nota que lhe queria deixar. Tempo.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu creio que sempre houve um entendimento leal e democrático neste Parlamento sobre os diferentes pesos dos grupos parlamentares e sobre o facto de 14 deputados não serem o mesmo que 85 deputados. E, portanto, sempre houve um entendimento e um respeito por isso e até uma certa valorização disso. E exatamente por isso é que sempre houve o entendimento de que, existindo deputados, designadamente o grupo parlamentar do PCP, que tem 14 deputados e diversas comissões em simultâneo, e pelo facto de eu estar na Comissão de Segurança Social e Trabalho e a deputada Paula Batista ter outro compromisso, designadamente a Comissão de Assuntos Europeus, não é possível ter o dom da ubiquidade. Inclusivamente este entendimento já foi aplicado em discussões na especialidade, em que os grupos parlamentares, no âmbito das discussões na especialidade, fazem chegar os seus sentidos de voto. Ou seja, deputado, eu podia propor um aditamento à reunião da ata da próxima reunião e propor isso, mas entendei, a bem da lealdade, colocar olhos nos olhos, cara na cara do senhor deputado que fez o parecer, esta matéria. Eu creio que isso só fica bem, não vem a nada prejudicar os trabalhos. Se a senhora presidente tem, ou em nome individual ou em nome do PCP, um entendimento diferenciado sobre aquela que é a possibilidade de ubiquidade de um grupo parlamentar com 14 deputados, eu considero que essa preocupação deve ser colocada na Conferência de Líderes, porque, objetivamente, aquilo que a senhora deputada aqui propõe é que os grupos parlamentares não possam participar em simultâneo em várias reuniões de comissão parlamentar ao mesmo tempo. E, portanto, isto, como levanta aqui um precedente que deve ser, creio eu, pela gravidade do que interpreto das palavras da senhora Presidente, retirar e concluir, eu creio que esta matéria deve ser colocada em Conferência de Líderes, porque é lá que estas matérias são tratadas. Agora, o poder e a decisão do regimento da Assembleia permitir que os deputados participem, e bem na opinião do PCP, em várias comissões parlamentares, mesmo aquelas em que não têm assento efetivo, porque aqui o PCP só tem um deputado efetivo, eu creio que nos obriga, de facto, a refletir sobre isto, mas se a senhora deputada tem essa preocupação, de facto, a nome individual ou em nome do seu grupo parlamentar, coloque-a, naturalmente, o seu partido na Conferência de Líderes.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada, vai-me permitir dizer-lhe que está a fazer, em primeiro lugar, uma interpretação abusiva daquilo que foi a minha intervenção prévia. Portanto, não me cabe a mim, senhora deputada, vai-me deixar responder, deixei-a falar, portanto, vai-me deixar também a responder. E, portanto, está a fazer uma interpretação claramente abusiva das palavras que eu aqui expressei. Aquilo que eu disse foi, a senhora deputada chegou a meio da reunião, eu não me vou imiscuir naquilo que são as competências de cada um dos deputados no âmbito das diversas comissões onde estão. Naturalmente, também, não penso que a senhora deputada tenha o dom da ubiquidade, como calculará. Aquilo que eu disse é, para uma condução dos trabalhos, que seja consentânea com aquilo que é uma agenda que é complexa dentro desta comissão, e atendendo a que a senhora deputada chegou, pronunciou-se a posteriori sobre um ponto da ordem de trabalhos, que também era um parecer, pediu para ver, dei-lhe essa flexibilidade, terminamos hoje a ordem de trabalhos e agora introduziu esta questão, eu estava a dizer-lhe que, uma vez que tinha coisas a obstar a essa matéria, que poderia ter feito um esforço, e até para a melhor condução dos trabalhos, para estar cá em tempo útil. Não quero fazer disto um precedente, um caso... Mas e também não disse, ó senhora deputada. Ó senhora.
Isto não é o baralho.
Eu não queria fazer disto um caso. Eu chamei a atenção, acho que me compete a mim. Ó, senhora deputada, eu pedi...
Senhora Presidente, posso fazer uma interpelação?
Eu tenho ali primeiro um pedido do senhor deputado Michel Zoifer, não queria fazer disto um caso, chamei a atenção, penso que me compete fazer esta chamada de atenção e penso que está esclarecido do meu ponto de vista. Senhor deputado Michel Zoifer.
Ó, senhora Presidente, eu também acho que não devemos fazer um caso com isto e gerir flexivelmente estas questões, mas a senhora deputada Rita Rato colocou aqui as coisas num ponto em que eu acho que não podem ser colocados, que é de que a mesa, quando gera os trabalhos, uma votação que já foi feita na ausência do PCP, o PCP vem à posteriori e dizer, bem, nós abstemos, a votação foi encerrada. E o PCP diz, tem que ser colocada em conferência de líderes. Também não é bem assim. O que tem que ser colocado em conferência... Mas teria, senhora deputada, mas teria... Porque, no limite, o que tem que ser colocado na conferência de líderes é se os deputados que são membros de uma comissão e não são de outra, quando se dirigem à outra, bem... porque têm questões para colocar, naquela em que faltaram, podem entregar o seu sentido de voto mais tarde. Isso é que se tinha que colocar na conferência de líderes, e tem que ser o PCP. Ah, eu faltei à comissão em que estive. Se estivesse, tinha votado abstido. Tinha-me abstido. Venho aqui dizer à senhora Presidente, olha, eu abstive na votação que já foi, e quero que isso fique registado. Eu acho que aí é que estamos no limite a ultrapassar o regimento. Ou seja, eu não tenho, eu acho que da parte do CDS não há nada contra o CDS pelas mesmas questões. Conhece bem o que é estar em várias comissões, ter que estar em várias comissões ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, os meus colegas da Comissão de Trabalho, eu sinto muito bem representado por o que eles lá fazem, e se tiver que ir lá, porque há uma questão regional, ou há uma questão que eu acompanho pessoalmente e não posso fazer aqui substituir, bem, já aconteceu, ainda semana passada faltei a reunião aqui na Educação, porque estive na Comissão de Orçamento e Finanças e não conseguíamos arranjar deputado que substituísse aqui. Se... Isso às vezes acontece, nós antecipadamente, prevendo uma situação dessas, fazemos chegar ou à mesa ou aos colegas da comissão, olha, eu não vou estar presente, mas gostaria de deixar isto claro, aí a questão é um bocadinho diferente. Eu julgo é que chegar no final da reunião, dizer, houve uma votação que já foi encerrada, nós sobre essa votação queremos entregar uma declaração de voto e até um sentido de voto, eu acho que aí é que se ultrapassa, no nosso ver, os limites do regimento. Nada a opor, no entanto, e acho que aí é que se deve centrar a discussão já agora, e portanto, se o PCP quiser pôr esta questão na conferência de líderes, deve pôr, mas eu julgo que o regimento é claro. Nada a opor, no entanto, que nós podemos ter uma situação flexível e até que se possa fazer chegar, por exemplo, à mesa. Eu vou, uma informação, vou chegar atrasado, não votem, por favor, sobre esta questão antes do PCP chegar, ou de outro partido qualquer, porque é importante para nós. Como acontece, porque naturalmente também, e aí posso dizer à deputada Rita Rato que compreenderia se ela pusesse as questões nesses termos, a ordem de trabalhos é previsível que se desenvolva de uma forma e acaba, às vezes, por se desenvolver de outra. Nós tínhamos uma audição às 10 que acabou muito cedo e por isso conseguimos passar pontos que estavam ordenados depois da audição das 11, antecipá-los, e portanto aí a senhora deputada pode no limite dizer, epá, eu estava a contar que isto fosse depois das 11 e portanto aqui cheguei tarde, mas julgo que não deve ser colocado na maneira que foi posto, mais quando a senhora Presidente fez bem em chamar a atenção que em rigor a senhora deputada não pode pedir que uma votação que, fazer já, que foi já encerrada possa ser agora reintroduzido o voto do PCP, que foi aliás o que se fez um bocadinho na outra votação, mas qual não é ser todos os grupos parlamentares, até porque esta comissão já nem tem quórum para decidir voltar a reabrir a outra votação. E julgo que é isso, quer dizer, pôr a questão numa lógica de, olhando para a ordem de trabalhos, não foi previsível que acontecesse, e por isso, tudo bem. Pôr a questão aqui, chamar a atenção que a senhora Presidente devia recorrer à conferência de líderes, quando está é aplicar o regimento e não ao contrário, eu julgo que não há aqui qualquer dúvida da nossa parte.
Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado. Senhora Presidente, queria manifestar os cumprimentos e os nossos mais respeitosos cumprimentos, até porque acho que nesta comissão sempre temos respeitado institucionalmente e pessoalmente a função de Presidente, Vice-Presidente e de cada um dos deputados, e parece-nos importante reafirmar isso agora, porque esta comissão tem funcionado nesses moldes e temos a certeza que assim continuará a funcionar no respeito mútuo entre todos os senhores deputados. Dito isto, parece que não há aqui nenhum drama em relação a esta matéria. Esta comissão tem sido, e penso que todas as comissões têm sido, bastante flexíveis e até consensuais na alteração da ordem do dia e no respeito pelos diferentes grupos parlamentares que têm, por efeito de eleições, menos deputados na Assembleia da República. Se me parece bem que um grupo parlamentar, nomeadamente como fez o PCP, no final da reunião, no ponto que está destinado a outros assuntos, se refira a qualquer ponto da ordem e manifesta a sua intenção política, já me suscitam maiores dúvidas que, encerrado em cada um dos pontos o seu período de votação, um grupo parlamentar possa, depois do final dessa reunião, dizer eu votei ou eu votaria naquele sentido ou peço que voto naquele sentido, porque foi feita a votação com os presentes e com os ausentes. Foi anunciada essa votação. Se existe um entendimento que eu desconheço e admito que desconheça que ele possa existir de conferência de líderes em relação a esta matéria, eu também sou do entendimento então que ele se deve abrir, porque senão estamos aqui a criar uma questão que é imparável, que é qualquer grupo parlamentar, qualquer senhor deputado pode chegar à comissão e dizer eu não estive presente, mas quero votar naquele sentido quando a reunião está para encerrar ou o ponto já está ultrapassado. Situação diferente é abrir toda a abertura que me tem existido para que a ordem do dia seja alterada, mesmo depois de votada a sua estabilização, seja alterada, sejam os pontos que não são urgentes adiados, que é o que tem acontecido sempre nesta comissão. Já me parece mais difícil a questão de querer agora reabrir a votação ou votar depois de fechado o período de votações. Pelo que me pareceu pertinente, e todas as pessoas aqui entenderam qual era a posição da senhora vice-presidente ao colocar a questão, porque é uma questão que é pertinente de ser colocada. Também me parece que o Partido Comunista Português pode, no ponto 16 da nossa reunião, dizer o que tiver por conveniente em relação a qualquer um dos pontos que já ocorreu. Quanto a reabrir a votação ou querer votar no final, se esse é um entendimento da Conferência de Líderes, provavelmente, se calhar, teremos que debater melhor essa questão, não é?
Muito obrigada. Presumo que não haja mais intervenções. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Senhora Vice-Presidente. Sobre esta matéria, dizer o seguinte. Desde logo, dizer que o PCP entendeu a importância de dizer aos senhores deputados relatores a decisão sobre esta matéria por uma questão de lealdade. Ponto final. E sobre esta matéria dizer que se o entendimento é esse, o PCP não tem necessidade nenhuma de estar a fazer aqui isso. Na Comissão de Assuntos Europeus poderemos entregar o parecer e informar o nosso sentido de voto. Fizemos-lo pelo respeito pelos deputados relatores. Foi só apenas por isso. Mas já que é esse o entendimento, então o que eu coloco é a possibilidade na próxima reunião colocar aqui a opinião do meu grupo parlamentar sobre se deve ou não esta votação ser considerada ou não. Porque nós não podemos entender que a prática e o regimento da Assembleia funcionam em determinadas matérias numa comissão sem ter em conta o precedente de existência global do regimento em todas as comissões e no funcionamento da Assembleia. Essa é uma das matérias. E, portanto, dizer que, sobre esta matéria, não aceitar a informação do sentido de voto do PCP é, da parte do PCP, importante e pode, desde que venha discriminado de que não esteve presente, nós, em sede de Comissão de Assuntos Europeus, poderemos fazer chegar essa declaração de voto. Aliás, eu até nem sei se o regimento não permite que, mesmo não tendo participado na votação, o grupo parlamentar tenha o poder de querer entregar uma declaração de voto sobre uma votação. E, portanto, eu só interrompi por respeito aos deputados relatores e sobre esta matéria. Depois, dizer que há questões que foram aqui colocadas que eu acho que merecem uma reflexão por parte dos grupos parlamentares e creio que na próxima reunião de coordenadores devemos abordar algumas das matérias que aqui foram colocadas, porque na prática o que aqui se levantou foi uma matéria de alteração de interpretação do regimento e de funcionamento desta Assembleia que tem um precedente. E, portanto, nós não estamos a partir, esta Assembleia não começou a funcionar ontem e as decisões que aqui se tomaram não começaram ontem e os grupos parlamentares têm telhados de vidro e, portanto, bem do funcionamento destas matérias, importa perceber quais é que são as regras então a aplicar sobre isto. Porque, senhora deputada, como eu lhe disse, eu estava na Comissão de Segurança Social. O que diz ordem de trabalhos é que a audiência à OTC começa às 11. Eu não pude estar aqui. E ordem de trabalhos cheque para baixo. Às 9h25 da manhã telefonei para os serviços da comissão a informar que não estaria presente porque estava na outra comissão, perguntando quais seriam as comunicações do senhor presidente e sobre se isso seria necessário ou não a intervenção do PCP. Foi-me dito, conforme imagino que tenha acontecido, o conjunto das informações. Os serviços da Comissão não sabiam às 9h25 da manhã que ia haver uma alteração de ordem de trabalhos. E, portanto, eu não podia adivinhar porque uma bola de cristal ainda não tenho. Agora, o que eu acho que importa também aqui perceber é até onde é que o bom funcionamento da Assembleia e a boa articulação entre os trabalhos não pode, não deve ser colocada em causa por tiques de arrogância, que eu isso é que acho que são, que devem merecer a nossa reflexão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou, enfim, não vou criar aqui, alongar a nossa reunião com esta questão. Eu penso que estão subajamente entendidas as posições das partes. Eu gostava apenas de dizer que mantenho o que disse, sobretudo naquilo que toca à reabertura de uma votação que estava encerrada. Penso que esta matéria poderá ser discutida a posteriori. Creio que não faltei ao respeito à Sra. Deputada, mas também gostava de lhe dizer antes de sair que também gostava que muitas vezes, não por aquilo que diz e nos argumentos e nas intenções que aqui invoca, que também pudesse, no tom, não ter usado de um certo extremismo como efetivamente se veio a manifestar. Dou por encerrada esta reunião.